Estamos começando o ClichêCast número 3. É isso aí, galera. O mundo não acabou e todas aquelas coisas que você deixou pra fazer depois, agora estão acumuladas nas férias de janeiro. Eu tô aqui começando o podcast com o José Henrique e com o Hugo. Vocês tiveram mais medo do quê? Do bug do milênio ou do dia 21 de dezembro de 2012?
Do bug do milênio, óbvio.
Eu não tenho mais medo porque eu já li tanta coisa sobre zumbi e sobrevivência ao apocalipse que eu já meio que tô vacinado.
Mas então o nosso medo era zumbi mesmo.
Não, é que o apocalipse em geral, né? Se você consegue sobreviver ao apocalipse zumbi, né? Sem zumbi fica mais fácil ainda.
Claro que não, cara. Pense na tecnologia indo por água abaixo. O bug do milênio é muito mais foda. Como é que você vai viver sem Facebook hoje, cara?
O meu maior medo é acordar com o Schwarzenegger na minha porta, gritando:
Sarah Connor.
Será que o bug do milênio não seria zumbi? As pessoas virariam zumbi sem tecnologia?
Oh. Não. Não gosto de zumbi.
Ninguém gosta, mas não é assim que funciona.
Você não precisa gostar pra ele bater na sua porta, né?
Exato.
Ah, agora zumbi bate também. Sabe bater na porta.
Eu não sei, mas agora eu tô com bastante medo dos zumbis que aparecem no trailer do novo filme do Brad Pitt, que são os zumbis formiga, que vai todo mundo um jogando por cima do outro, assim, zumbi do morro.
Cara, essa é a tendência do zumbi 2013?
São novas técnicas militares dos zumbis.
É, são novas técnicas 3Ds de zumbis. Ah, então estamos aí hoje pra falar um pouco do que aconteceu na área de design, na área de arte, na área que designer se interessa e o que acontecerá no ano de 2013.
Profecias,
futurologia, Roberto Justus e um pouco mais. Vamos lá. Pra começar, eu queria saber o que vocês acharam de 2012.
2012. Posso falar uma decepção e uma surpresa de 2012?
Pode falar o que você quiser.
Oh, obrigado. A minha surpresa pra 2012 foi o Elis Pariser, que veio com aquela ideia da bolha de filtro do Google. Vai ter um link do TED dele. Eu acho que é uma crítica bem relevante, principalmente agora que a tecnologia tá crescendo cada vez mais e a gente tá cada vez mais dependente delas. Então, criticar esse sistema pra melhorar, eu achei que era algo que eu não esperava.
Só pra saber, é o cara que derrubou o seu TCC.
É o cara que fundamenta o meu TCC. Ops.
Pra quem não sabe, o que é o seu TCC, Zé?
Meu TCC é uma crítica aos sistemas de buscas atuais. Assim, a gente vai tentar fazer uma nova proposta de como uma search engine pode funcionar. Assim, na parte de interface apenas, na área de código.
Mas e Hugo, o que você teve de surpresa esse ano?
A minha surpresa desse ano foi o iPad, foi quando eu comprei ele. O iPad ainda tava naquela, ele ser o meio termo, ele ser a tecnologia que ainda não tá incluída. Foi uma surpresa ver o quanto aumentou minha leitura com um e-reader. Tô lendo quadrinho, tô lendo feed, tô lendo artigo offline, tô lendo livro. Então assim, a minha surpresa pra esse ano foi ver o quanto o tablet tem potencial, sabe? O quanto ele, que teoricamente 2012 era pra ser o ano do tablet, não foi. Pra mim foi.
Sabe que eu até tenho uma grande dúvida com o tablet, assim, se realmente muda a vida do usuário. Eu até hoje não comprei, porque eu acho que ia acabar jogando só mais joguinhos. Então, pra você mudou mesmo?
Pra mim mudou muito, assim. Pelo menos pra mim a leitura aumentou em uma escala bem grande, assim. No geral, eu não lia quadrinhos, sabe?
Sim.
É difícil de pegar. E agora eu consegui ler 100 quadrinhos de uma vez, assim, quase.
Ah, isso é legal. Vamos saber. E já minha surpresa, como eu não presto mesmo, a minha surpresa foi buscar minha mãe morrer. Puta que pariu, eu achei que ia sobreviver muito tempo.
Nossa,
e a gente já começou com uma mandinga no nosso podcast. A gente começou no segundo podcast já matando alguém. Quero ver se a gente vai matar alguém nesse podcast aí. Cuidado com os nomes que vocês forem falar aí.
Ops, não, meu velho.
E decepção? Vocês tiveram muitas decepções esse ano?
Cara, a minha decepção do ano foi o Mark Zuckerberg. Ele me provou ser só um moleque mesmo. Com uma ideia boa, assim. Acho que alguém que tem o poder que ele tem, até de decisão e de influência, poderia fazer muito mais, assim. E ele não tem base nenhuma. Ele só teve uma boa ideia, seguiu pra frente, conseguiu executar, óbvio, né? A gente tem que ter todo esse mérito. Mas eu não espero mais nada dele.
Acho que não vai mais em nada dele, assim. Tipo,
previsão. Vai... A primeira previsão do programa... Eu acredito que o Mark Zuckerberg não vai fazer mais nada além do Facebook.
Não vai ser um novo Napster.
Exatamente, contrário do Jack Dorsey do Twitter, que além de ter o Twitter, ele já inventou outras startups, que ele tem uma até de L Square, que chama que é um esquema de pagamento. Ele tá sempre com novas ideias. Pra mim, o Mark Zuckerberg ficou no Facebook e não vai sair disso, não vai conseguir ter mais coisa ou até contribuir pra comunidade.
Então, Hugo, qual foi a sua decepção de 2012?
Foi a interface do iOS. Ela não mudou nada, desde que foi lançada praticamente. Ah, mas a questão, o maior problema não foi esse. Minha decepção foi o skeuomorfismo. usado pela Apple.
Opinião de não Mac user. Vocês não acham que a Apple tem umas coisas dessas, assim? Eles não mudam muito, na real.
O que eu vejo da Apple é, eles têm um ambiente de inovação e eles lançam um produto. É, a partir do momento que esse produto é aceito no mercado, que é o exemplo do iPhone, o exemplo do iPad, o exemplo do iPod, beleza, ele já tem um modelo consolidado. Não, desculpa, o iPod ele ainda é um pouco experimental, mais experimental. Mas
o iPod foi totalmente experimental, eu acho.
Não, o experimental ele muda de geração pra geração bastante. É. Tipo com o Nano. Mas o iPhone vai continuar sendo o iPhone, não vai ter grandes mudanças porque ele já inseriu. Se tiver grandes mudanças, ele vai ser um novo produto da Apple.
É, ele vai ter só grandes mudanças quando alguém passar eles, eu acho.
É, então, aí vai sair um novo produto da Apple, assim, sabe? Eu acho que eles têm essa cultura de fazer um trabalho em cima, né? Que nem a gente tinha lá o Macintosh, o iMac, beleza. E depois ele mantém aquela estrutura enquanto eles estiverem no topo do mercado. Só aprimorando hardware, acrescentando features ali ou aqui. Mas eu não acredito que eles tenham esses assim, do tipo que normalmente a gente espera, né? Ah, não, como o primeiro foi revolucionário, o próximo vai ser. Não, eles só posicionam ele no mercado novamente.
Pelo que eu acompanho de evolução de interface da Apple, o cara que estava liderando isso era o Scott Forstall. Ele agora foi mandado embora, porque a Apple viu que ela estagnou isso, sabe? Isso é a linha visual deles, quando foi lançada, ela ajudava bastante na interface, mas hoje ela tem uma cara de velha, ela tem uma cara de, beleza, a gente aprendeu o que é uma interface touch. Agora dá pra ir além. E o Scott, ele continuava insistindo nisso. Tanto que tinha uma briga interna dentro da Apple entre uma galera que não queria essa interface e uma galera que queria. Então agora ele foi jogado de lado, né? Tendo em vista que entrou o Windows 8 e o Android, que já passou em números na Europa o iPhone, né? E foi colocado no lugar o John Ive, que o John Ive, ele é o cara que aparece nos vídeos da Apple, né, pra falar de design, ele é bem conhecido, ele era bem amigo do Steve Jobs, assim. Então
é
ele
o cara que aparece no Objectify, né, no documentário.
Exato, ele é o pica-doce do design. Lá.
Então, Hugo, você tem uma previsão de que vamos ter mudanças nas interfaces da Apple?
Aparentemente sim, porque o John Ive, ele é o cara que tem uma pegada mais minimalista, né.
O que a gente prevê para 2013, assim? Vamos começar falando de futurologia, né? Primeiro, o que é futurologia?
É uma ciência engraçada, a futurologia.
Na realidade, eu vi que eles definem até como arte, né? Não é, é meio mesclado, assim, não é bem uma ciência, né?
Não, na verdade você tem focos. Né? O problema é quando você fala de futuro, a gente cai muito na questão do charlatanismo, do misticismo, de querer invocar. Nostradamus, sempre é Nostradamus. Existe um campo científico chamado futurologia, né? E é engraçado, assim, porque eles têm um conceito. Que a ideia é o quê? O futuro é plural. Você não vai estudar o futuro.
Como assim?
Você não vai estudar o futuro no sentido que a previsão do futuro não fica, não. Ah, vai acontecer isso. Ponto. Ela define vários caminhos. Tem que se analisar todos, porque são várias possibilidades.
Sim.
E a futurologia, o que, que ela tem? Ela é baseada em dados. Quanto mais dados você tiver, mais você vai conseguir julgar esses futuros.
Mas mesmo assim, não é uma coisa certa. Por isso que eu digo que não é bem uma ciência, né? Porque você tem uma probabilidade alta de alguma coisa acontecer. Tipo, não são dados matemáticos que nem a fundação do Frank Herbert lá, que o cara calcula matemático pra prever o que vai acontecer no futuro. A gente tem dados, tem números, mas eles não são certos.
A grande sacada da futurologia é entender o presente. Uhum. Porque entendendo o presente, ela vai conseguir ditar possibilizações para moldar o futuro. Que a gente chama esse entender o presente de processos notáveis. A gente entende os processos notáveis que estão acontecendo. Hoje, o capitalismo, a economia, ela só se sustenta no livre mercado por causa da tecnologia. Porque com o avanço da tecnologia se criou mais empregos. Com esse avanço a gente conseguiu produzir mais comida para alimentar toda a população. Então a gente entende que a tecnologia hoje é a base da nossa sociedade e do nosso livre capital. É isso que evita qualquer revolução. Por exemplo, agora a gente acrescenta variáveis, do tipo, a tecnologia chegar num limite e não crescer mais, tecnologia tiver um problema, uma explosão, sei lá, a gente perder, e o que, que vai acontecer? Nesse sentido, a gente vai adicionar variáveis pra conseguir começar a pensar o futuro nesse sentido.
Tá. Pra quem entendeu mais ou menos, ou quem não conseguiu entender direito, a gente vai postar aqui junto uma entrevista do último programa do Roberto Justus Mais, é coxinha, mas vale a pena. É ele entrevistando o Michel Zappa, que é um futurólogo brasileiro que trabalha atualmente lá nos Estados Unidos. E ele trabalha justamente com prevendo aonde pode se investir dinheiro, seja startup ou seja tecnologia mesmo, né? Porque é isso que realmente vai mudar, né? É o que você estava falando, né?
É, exatamente. O que a gente pode ver, principalmente no campo da tecnologia, até as ações que as empresas tomam são baseadas nesse tipo. Por exemplo, a gente tem a famosa lei de Moore na tecnologia, que ela, ela falou o quê? Que o hardware, ele vai crescer exponencialmente. Então, a probabilidade dos softwares e até do processamento, a gente já tem essa base. Então, a maioria dos softwares que saem hoje pensam nesse processo exponencial de crescimento do hardware para julgar, para saber o que fazer ou falar assim, ó, em tal data a gente vai ser possível analisar tantos rostos por minuto. Então, o mercado tecnológico é muito baseado nesse sentido. E também a gente pode falar de vários autores que já preveram N situações, que eu acho que assim, agora falando não do charlatismo, mas que eles entenderam esses processos notáveis, eles entenderam como a sociedade se julgava. Vou citar o Alvin Toffler, com o livro Future Shock, ele já tinha imaginado uma era que a gente ia ter tanta informação que a gente não ia dar conta de consumir tudo, e o pessoal ia ter a repetição da referência, como que acontece no tempo de hoje. O famoso Mike Lujan, quando ele falava da TV, ele já estava prevendo também o meio da internet. É, então, ele estudando esses processos notáveis do presente, a gente consegue julgar e ter uma noção do que pode acontecer. São apostas, óbvio, com autoridade de estatísticas.
É, mas uma coisa que tem que ser dita é que, assim, as pessoas falam muitas coisas, algumas dão certas, e daí ficam reconhecidas, do tipo, Isaac Asimov já falava da internet antes mesmo de existir um computador. Mas ele também falou um monte de coisa que não existe. Não é assim, não é certeza, só porque é um estudioso, que tudo que ele fala é verdade, né?
É,
mas tem umas previsões que são ótimas, né? Galhofas totais.
É, tem uma acho que é do Thomas Watson, da IBM, que ele falava, não, no futuro só vai ter um mercado pra, o quê? 5 computadores. É. Né? No exemplo, tipo, ele falou, o computador não vai se criar, assim, um computador pessoal. Então você fica, realmente. E são pessoas também de respeito, que a gente não pode falar que fizeram muito, só que também já pisaram na bola.
Uhum.
O próprio Bill Gates não acreditava na internet. Aí depois, com o sucesso do Netscape, né, com 300% no mercado, agora a gente vai postar na internet. Aí veio o IE, né, essa porcaria.
Não, tem algumas frases só falando sobre velocidade de memória e capacidade de armazenamento, porque quando começou a computadora, não existia nem noção do tamanho que a gente podia chegar, né? Que nem hoje a gente tem um pendrive que cabe gigas e gigas na nossa mão, assim. Antigamente era uma sala pra guardar kbytes. Tentando não galhofar, o que a gente prevê para 2013, assim? Vamos entrar no lindo mundo da imaginação.
Primeiramente, fique registrado, o Clichê está fazendo previsões para 2013. Depois, quando elas acontecerem, eu só vou esperar que vocês falem realmente vocês tinham razão.
Se vocês tiverem ouvido esse post no futuro, vocês vão falar assim, nossa, esses caras sabiam disso, ó.
Eu vou falar, eu vou dar uma previsão da previsão. A gente vai acertar 80% do que a gente falar aqui. É uma previsão da previsão.
Caramba, hein?
Não, realmente, eu estudei todos os processos notáveis. Todos.
Vamos investir dinheiro nessa porra, então. Aliás, vamos começar por uma previsão básica. E vale a pena investir dinheiro na Clichê?
Patrocinador, o que você acha?
Eu acho que vale a pena. Eu acho que a Clichê tem tudo pra crescer em 2013.
É, a gente tá com vários projetos.
Falando de tecnologia. Você tem alguma coisa que acha que vai acontecer?
Eu tenho uns palpites aqui. Que...
Eu vou direto no básico. Acho que tudo vai virar touch.
É, na verdade, tem umas trends aí que saem, que tipo, acho que desde 2009 eu tô vendo que aquela interface multi-touch da Microsoft lá, que você
pega... Microsoft Surface, era o nome.
Desde 2010 o pessoal repete, o futuro e não sei o quê. Eu pretendo ser um pouco mais pragmático, no sentido de trazer coisas realmente que em 2013 eu acho que vão bombar, assim, até pelo repertório.
Só vamos definir um parâmetro aqui, porque assim, se a gente falando de tecnologia, a gente pode definir entre Brasil e Europa e Estados Unidos, digamos assim. Tem muita coisa que a galera já usa lá fora e que aqui não funciona ainda. Tipo, o chip do cartão de crédito no telefone.
Mas o conceito.
Lá fora já funciona,
o conceito tá implícito aqui também. Eu acho que vale muito mais. Por isso que a gente fala de conceito. O conceito da telefonia móvel, que é a questão do chip, tá lá fora e tá aqui também.
Mas aqui a gente não tem nem 3G direito. Lá fora já tem 4G bombando, tá ligado?
mas a gente tem acesso à internet. Então eu acredito que, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que, ah, vai ter mais conexões, a gente vai ter aqui também, por causa que, querendo ou não, a gente tem o 3G.
Sim.
Então por isso que eu acho que o importante é focar no conceito. Mas tá. Eu foco no conceito porque essa é a minha grande previsão. A minha grande previsão para 2003 é uma descentralização de tudo. A ideia é descentralizar os poderes ou as formas como são feitas. Por exemplo, pagamento. Ah, não, pagamento tem que cartão de crédito, aí tem uma companhia de cartão de crédito, só consegue fazer com a maquininha dela e com não sei o que. Essa patente fixa do pagamento, né, esse fluxo, uhum. é uma coisa. Acho que tem várias startups saindo, até eu citei no começo, a questão do Jack Dorsey, do Twitter. Por exemplo, eu ter o meu celular conseguir passar cartão de crédito, ou ali, por só encostar meu chip com o chip da pessoa, já conseguir fazer um pagamento sem eu precisar passar por toda a burocracia. Então, é uma descentralização. O que leva nessa descentralização a outro conceito, que é da voz global. Por exemplo, o principal conteúdo da internet está sendo produzido em inglês. Tem até um TED bacana do Ethan Zuckerman, que ele fala do Listening Global Voices, que ele tem um projeto disso, que o próprio nome é Global Voices, que a ideia é o quê? É criar notícia, produzir conteúdo das outras partes do mundo.
Mas como assim?
Exatamente, porque assim, a gente tem muita gente, tem 1 bilhão de pessoas na China.
Sim.
E esse conteúdo não tá chegando pra todo mundo porque tá em chinês.
Tá.
Esse é um problema, é um obstáculo. O idioma ainda é um obstáculo. Então ele tem um projeto que o quê? As pessoas produzem conteúdo lá, e a gente tem pessoas pra traduzir, mais pessoas pra traduzir, tem até a startup do Duolingo, que...
Sim, que diga-se passagem, hoje eu comecei a usar ela, e é sensacional, é rápido, é prático, se você pegar meia hora ali por dia, você dá uma agilizada, assim, bem legal mesmo.
O bacana dela é o quê? Que você vai aprender uma língua, e quando você tiver num nível bacana, pra você continuar seu aprendizado, você vai ajudar a traduzir páginas da internet.
Uhum.
Bem por isso, porque a gente precisa, tem conteúdo bom sendo produzido, mas como ele não tá em inglês, ele não fica acessível pra maioria das pessoas.
E ele é legal porque, assim, se você só fala sua língua mãe, no caso a gente, português, ele pode te ensinar inglês e depois você pode, com o inglês, aprender outra língua, assim. É lógico que a gente não tá falando de você virar um mestre doutorado em inglês e tal, mas dá pra se virar muito legal, muito massa mesmo.
Então essa descentralização do tipo, ah não, tudo só vale o que foi publicado lá. Eu acho que a gente tá numa tendência de inovação reversa, assim. Até um exemplo legal é o Gatorade. O Gatorade, que é essa bebida nutritiva, ela foi inventada para combater a nutrição.
Desnutrição
em outros países. Fora do eixo, que a gente tem todo esse problema ali de DH.
O Brasil, como é filha da puta, foi lá e inventou o soro caseiro.
E ele foi trazido pro centro, que hoje é vendido como bebida para atletas. Então a gente tá tendo cada vez mais essa inovação, não saindo só do centro, mas também das, das marginais.
Outra coisa que é importante ser dito, os big centers de informação, né? Por exemplo, o Facebook, o Google, a quantidade de dados que eles armazenam do usuário é sensacional, assim. E o que dá para ser feito com isso? Tipo, desde a parte do GPS, né, que foi quando foi ligado tudo, e hoje em dia a gente consegue fazer com o Google Maps, saber os lugares que a gente pode ir ou que são indicados pra gente. Tem várias outras coisas que podem ser feitas, né?
O Big Data com certeza vai ser uma tendência de 2013, e até não só, mas mais pra frente também, porque o pessoal tá apostando muito na inteligência artificial a partir disso. A partir do volume de dados, a gente consegue ter. Então, até traduções, o Google Tradutor hoje funciona com toda a base de dados que eles têm de livros para fazer a comparação e ver qual que é a melhor sentença. Está sendo muito usado para tentar chegar àquela ideia de humanizar, né, as respostas do computador. E é engraçado que tem até a série do Personal of Interest, da Warner Bros.
Uhum.
É da CBS, na verdade, é distribuída pela Warner Bros. Que ele trabalha bem com esse conceito de Big Data. O cara tá na cidade de Nova York e ele construiu uma máquina que consegue monitorar tudo o que acontece. E essa máquina consegue prever crimes antecipadamente a partir de atividades suspeitas.
Essa série é aquela série com o Ben do Lost, não é? How many times do I have to tell you, John?
I always have a plan. Isso, exatamente.
Ah, tá.
Exatamente. Que ele tá... É bem isso mesmo. Assim, eu acho que ali, claro, é um expoente do Big Data, mas o Justin Lowe, que é um dos produtores, acertou muito bem. Eu acho que vale a pena até dar uma olhada nesse sentido de ver o que o Big Data é mesmo, assim. É conseguir identificar rosto, conseguir identificar todas as ações de uma pessoa e conseguir armazenar.
Então, tem outra coisa que fala até sobre isso, que é um jogo que... acho que é pra sair pro PS3 e pro Xbox. O nome é Watch Dogs. E ele vai falar também justamente, se eu não me engano, o cara consegue controlar informações através do celular mesmo, assim, desde sinaleiros até saber que tipo de doença que a pessoa tem, e parece bem interessante também, vai estar aí nos links depois.
Que é o poder da informação, né, que até a gente voltar um pouquinho no nosso tema, a futurologia É, você tem que ter, quanto mais informação você tiver, mais chance de você vai ter de acertar, digamos, um futuro possível.
Sim.
E o Big Data ajuda nisso, né? Se a gente fizer esses cruzamentos de dados, a gente vai poder perceber tendências e comportamentos que vão acontecer.
Falando assim mais de interação e usuário, eu acho que crowdfunding veio pra ficar, né? Eu acho que de uns 2, 3 anos pra cá, a ideia de você jogar um projeto e quem for interessado poder investir nele é muito grande, né? Então, ano passado foi o ano, a gente participou do Catarse, provavelmente vamos acabar participando novamente de outros crowdfundings, e acho que 2013 vai continuar, né, nessa, né?
É, a colaboração, na verdade, o que marcou bastante 2012 foi o crescimento de colaboração, seja do crowdfunding, com certeza o Kickstarter é o maior exemplo também, né?
Aham. Uhum.
É, mas também a questão do open source, de colaborar, de...
Colaboração no geral, né? Então,
no geral, eu acho que tá uma aposta muito grande em serviços colaborativos para dar certo, assim, até recolhimento de informação, tudo nesse sentido de, as pessoas vão colaborar e a internet vai ser um grande... as apostas são assim, né? Claro que tem teóricos contrários e outros a favor, isso é uma questão também de entender os dois lados, mas a ideia também é de criar a internet como uma grande rede de colaboração.
Uhum. É, assim, vendo eventos aleatórios, 2012 teve algumas situações que mostrou que o poder da internet é bizarro. A internet é poderosa e agora eu acho que o pessoal está começando a descobrir isso, né? Essas ferramentas
então,
de colaboração.
Eu
né?
acho que é bem, isso é uma questão bem importante, porque também uma coisa que marcou bastante 2012 e com certeza vai continuar seguindo, que eu acho que no final ali, que o pessoal tá tentando regulamentar a internet.
É.
Esse sentido que, claro, ela nasceu livre, óbvio, como quase todas as mídias, os movimentos para tentar regulamentar foram muito grandes. A gente teve até aqueles embates entre as empresas, para tentar achar um caminho para não ficar... Porque agora ninguém mais quase é anônimo na internet. A gente já tem um rastro digital muito grande.
É.
E isso é, obviamente, é perigoso, porque nossos dados estão lá. Então essas tentativas... estão cada vez maiores.
A minha mãe tenta se esconder dentro da internet, mas ela jogou o nome dela no Google esses dias e ela ficou impressionada com o que ela achou. Os dados estão lá, né? Não tem o que acontecer, não tem o que se guardar.
Por isso que vale a dica do Personal of Interest.
É.
Tem umas sacadas ótimas. Eu não sei se é um spoiler, mas tem uma parte que eles estão comentando sobre a máquina e eles falam, mas porra, você precisava de dados das pessoas se relacionando, como é que vocês iam atrás disso? Ele falou, não, eu construí redes sociais. Eu inventei as redes sociais bem pra isso, só pra conseguir os dados de relacionamento entre as pessoas. Sabe? Então tem umas sacadas assim muito boas.
Watchlist. Além desses serviços de colaboração, você acha que as interações vão assumir alguma outra cara, assim, entre os usuários?
O social ganhou, né? Ganhou vez e não tem como você pensar um serviço não sendo social hoje. Uhum. Mas eu acredito que em 2013 a gente vai ter muito redesign de serviços conhecidos. Uhum. Que a gente já está há muito tempo convivendo e precisam ser repassados. Assim, por exemplo, e-mail. Eu acredito que o pessoal vai dar uma boa olhada em como... Porque o e-mail é uma ferramenta ainda poderosa, mas ele tem, claro, problemas e tal. E já está há muito tempo consolidado num sistema. Eu acho que o pessoal vai pensar em novas formas de trazer e-mail. Fóruns, principalmente. O modo de discutir ainda está muito fragilizado.
Travado, né?
É travado. Porque o Facebook, você fala para todo mundo, mas o espaço para discutir não é muito bom, porque é pequeno, ele não dá essa ideia de discussão, assim.
Não, fórum... não só isso, ele não guarda a informação, né?
É.
Ok, a informação vai estar ali para sempre, mas se você quer achar o que você conversou há 2 anos atrás, nossa, é um trampo.
É, exatamente, assim. Então, vão ser pensados em novos modelos desse tipo de conversação. Até tem uma startup, a Brent, né?
Uhum.
Que tem essa ideia de você trazer uma nova forma, assim.
Ah, legal.
E até a pesquisa, né? A própria pesquisa também. Eu acho que a gente já tá há muito tempo naquela ideia apenas de uma barra e digita as coisas ali. Talvez a gente consiga trazer mais coisas para pesquisar, novas formas, nem que seja até com questões de cores, gestos. A gente tem novas tecnologias para pensar, né? Não precisa só usar input e output agora.
É verdade. Mas eu acho que ainda não é pra esse ano, não.
agora eu fui um pouco alheio na pesquisa, né?
É. Mas...
não, essa da pesquisa tá nos 20% que a gente deixa pro ano que vem.
É massa. Falando de design, interface metro, vem meio pra ficar, né?
É
modinha desse, esse ano vai ser modinha, né? É, o que é essa interface de Metro, na realidade? O que a gente até viu agora, que parece que é o Microsoft abandonou esse nome, mas é a identidade visual do Windows 8, do Windows Phone 7, né?
É, exatamente. Essa tendência de usar cor chapada, as fontes ali mais no white, a questão de usar bastante blocos, é realmente a estrutura do Windows 8.
Ícones, cores, né? Bem, bem colorido, bem blocos, assim, né?
Mas aí eu tenho uma crítica que eu percebi esses dias, que ela não fica bom na TV.
Bom, eu tenho a ideia de que ela não fica bom em nenhum aparelho que não seja touch.
É, não, na verdade, eu tava, tem um artigo do, ele começa comparando esse design flat com as pias. Por exemplo, uma pia curva, ela é muito melhor que uma pia reta, num sentido lá e tal.
Não, tudo bem.
Mas aí ele chega na interface e ele comenta, por exemplo, o problema do botão ser total chapado, porque às vezes você não tem uma noção de profundidade, você não sabe se ele é clicável ou não, você confunde ele em certos momentos. Então tem alguns problemas de interface. E ele comenta no final, que eu acho que, claro, óbvio, é o bom senso, é você saber se realmente se adapta pro seu projeto ou não. É, não é porque é uma tendência que, ah, não, agora vamos ter que usar porque...
Com certeza.
É, eu acho que é uma solução bacana, tem que ser bem explorada.
Você que já entrou no MySpace, MySpace tá usando uma coisa parecida, né?
É, o MySpace começou a usar também uma coisa bem parecida, assim. E, não, e algumas coisas funcionam, outras não, assim. É bem, tá bem experimental mesmo.
Mas eu acho que a gente vai ver bastante coisa que não fica bom com isso. Eu acho que vai ser uma tendência pra esse ano.
Vai ser uma tendência e a gente vai se cansar dela, com certeza. Mais rápido. Ano que vem ela já vai estar bem pra baixo, porque as pessoas vão usar too much.
É, a menos que os celulares e as tablets da Microsoft dê uma bombada, né? Porque se der, aí vai para anos.
É, com certeza. Mas uma das coisas também que é importante ressaltar é que não é porque é quadrado, é Metro, né? O pessoal às vezes, não, é porque tá quadrado, tá copiando a interface Metro. A gente tem outras, nessa ideia do flat, aí tem outras coisas envolvidas.
Às vezes a gente fala porque é parecido mesmo, né? Não, o que você acha que vai acontecer com as identidades de 2013?
Cara, eu tô vendo uma tendência que eu até esses dias tava fazendo uma pesquisa, até no Dribbble, pra quem não conhece, é uma rede social de designers, que a gente posta um limite ali da imagem, um shot pequeno, de um trabalho que a gente tá fazendo. E ali a gente pode ver uma tendência no que tá saindo dos últimos trabalhos. Se você pesquisar logo, os últimos trabalhos estão todos trabalhando com lettering, feito à mão e depois indo pro computador, ajeitando, trabalhando nesse sentido, assim. Então eu tô vendo uma tendência muito grande no lettering, né, aquele remetendo um pouco mais à caligrafia, pra logos.
Eu acho que essa tendência reflete um pedido que vários clientes têm, que é aquela história do moderno que seja clássico.
É bem isso, né? Não, que é uma coisa moderna, mas que representasse a nossa tradição.
E eu acho que esses letterings, eles funcionam, assim. Tem muita, lógico, tem muita coisa boa e também tem muita coisa ruim, mas normalmente eu tenho visto bastante coisa boa, na real.
Ah, não, o trabalho é muito bom, assim, eu acho que é legal, mas o lettering é sempre perigoso, né? Você tem que saber realmente usar ele pra ele ficar legal numa marca, numa identidade visual. Assim.
Mas pra você que achava que você não precisava fazer caligrafia na faculdade, agora talvez você esteja penando.
É, talvez seja a hora, hein? É, a tendência de cores também, a gente até saiu aí um guia de paletas recomendadas, mas a gente sabe que não é bem isso assim, que leva o design, assim, é mais a tom. Eu acho que vai seguir muito também o caminho do método, essa questão da cor chapada.
Isso eu ia falar, eu acho que a gente vai sair finalmente do skillmorph, e acho que as coisas vão ser bem diretas. Site com duas, três cores e acabou, sabe? É, a logo, o fundo, não vai ter muito efeito, vai ser bem mais direto, assim. Acho que a gente vai ver bastante coisa assim, sei lá.
Com certeza, eu acho que até pela web meio que tá influenciando isso, por ela tá agora em todo lugar, por ficar legal nos monitores, a gente ter uma dimensão, ela tá influenciando bastante.
Ah, é outra coisa que a gente já tem falado faz tempo, até a gente já apresentou palestras, vocês apresentaram, né, no Algures aqui em Curitiba, na Semana Acadêmica lá, que é o negócio do site poder funcionar em várias plataformas, né?
Ah, é, com certeza. A tendência da web hoje, a gente não considera mais web um computador só. Então, acho que o ano passado teve realmente um grande boom e vai virar meio que requisito você, pelo menos, ter o seu site se ajustando pra outros tamanhos de telas, que é o responsivo, então, né, o adaptativo.
É. Então, basicamente, para design, é essas três coisas, eu acho, né? Cores chapadas, formas mais definidas, a mobilidade do site e lettering.
Por causa dessa logo Render-Write, tá muito retrô ainda, tá? Que também tem essa cor chapada.
Esses designs, assim, eu acho que vai ter essa alteração, que é o que eu falei mesmo, eu acho que vai ser uma coisa meio mais moderna, assim, a gente vai sair do hipster, do brandy hipster, assim, aquelas cores meio estranhas e fontes finas, e a gente vai entrar no retrô meio com tudo, assim, sabe? Coisa tipo geladeira nos 50, assim. Acho que vai entrar com tudo nisso.
Eu concordo que também vai ser uma vertente aí que vai ter. Que essa vertente vai permitir você trabalhar mais com textura.
E outra coisa, eu vejo muitos projetos que o pessoal tá voltando a fazer as coisas manualmente, assim. Tipo, finaliza no computador, ok, mas... o cara faz todo o projeto, sei lá, usa carimbo, usa tinta, colagem, aí depois que ele vai finalizar no computador e fazer o trabalho final. Eu acho que isso vai, tipo, não posso dizer uma tendência, mas eu acho que vai ter muita coisa boa aparecendo assim, sabe? Bom, pra quem não percebeu, o Hugo tinha caído, mas ele conseguiu voltar, e agora ele vai dar mais umas informações e uns pitacos dele sobre 2013.
Então, segundo o oráculo Google Zeitgeist, que eu tava conversando, o top 10 pesquisados, eu achei algumas curiosidades aqui. Por exemplo, o primeiro é Whitney Houston, né? O segundo...
Google?
Isso, do Google. Mais pesquisado no mundo, a palavra mais pesquisada, né, é Whitney Houston.
Isso tirando pornografia, né? Porque pornografia...
Exato. Ah, mas aí é a internet, né? Got a fast connection, so I don't have to wait. For porn! Em segundo lugar, Gangnam Style. Aí, em terceiro lugar, Hurricane Sandy. Aí, em quarto lugar, o iPad 3. Em quinto lugar, Diablo 3. Aí, em sexto, a Kate Middleton. Aí, em sétimo, as Olimpíadas de 2012. Em oitavo, Amanda Todd. Amanda Todd, né? Em nono, Michael Clark Duncan. E décimo, BBB 12. Então, qual que foi a minha conclusão de tudo isso aqui? Das top 10 pesquisados, 5 sobre morte e desastre. Então, são 5 mortes... Aliás, são 4 mortes, 1 desastre. Ou seja, metade das pesquisas foi sobre desastre.
Pois é.
Aí o que sobra é uma tecnologia, 2 de jogos.
Aliás, deixa eu falar agora. Uma decepção de 2012 realmente foi Diablo 3. Ok, o jogo é legal, valeu a pena. Joguei 2 semanas, mas foi uma decepção que, meu Deus.
Não, eu concordo com você com certeza. Pra mim, assim, uma das coisas que eu mais esperava da Blizzard também como roteiro. Eu sei que o Diablo não era uma franquia com um roteiro maravilhoso, mas eu esperava da Blizzard isso, até pelo StarCraft 2. E cara, roteiro me decepcionou.
As cinemáticas são sensacionais, mas o roteiro é tão ruinzinho.
É tão ok, eu já vi isso tantas vezes.
Pois é, mas enfim.
Não cheguei a jogar Diablo. Ah, faltou um. O desastre é o BBB 12, que também pra mim vale como desastre.
Mas se prepara que, ó, esse final de semana já tá começando o BBB 13, hein?
Pois é. Também vale como... Cara, e foi a mais pesquisada do mundo, né? Curioso isso. No Brasil, a única pesquisa aqui que envolve o Brasil pode ser as Olimpíadas, o iPad, o Diablo e Big Brother Brasil 12. Mas Big Brother Brasil todos, tipo, entrou no ranking, top 10 no ranking mundial. E agora, assim, as coisas que as pessoas querem saber o que é, né? No Google você pesquisa o que tá acontecendo e tal. Agora os artigos do oráculo Wikipedia, o engraçado é que a primeira palavra foi Facebook. Então esse ano que as pessoas quiseram saber, tipo, academicamente, o que que é o Facebook, né? É curioso, porque elas sabem onde elas estão mexendo, o que que é, mas elas não sabem o que que é, né? Tanto que vocês comentaram, tanto o assunto da Big Data, né? De filtro, mas as pessoas talvez isso possa ajudar o Facebook a melhorar, né? As pessoas descobrindo o que ele é, e não só mexendo nele. Aí o segundo artigo foi o Wiki. As pessoas estavam procurando no Wikipedia o que que é o Wiki. Então também a parte colaborativa aí, talvez, de tutorial ficou mais... O pessoal ficou mais curioso de saber o que que é.
Exatamente. É que o Wiki é um dos sinônimos, assim, é uma das formas de trabalhar com colaboração.
Aí, em terceiro lugar veio mortes em 2012. As pessoas querem saber quem morreu, né? Isso ficou bem claro na... que o top 4 pesquisas do oráculo Google foram mortes.
Mas, não, peraí, aí eu tenho uma ressalva. Eu acho que as pessoas foram confirmar se o Oscar Niemeyer tinha morrido mesmo.
Também.
É verdade, o Oscar Niemeyer não tá aí. Aí em quarto lugar...
O Oscar Niemeyer é muito brasileiro, né? Que a piada é brasileira.
Aí em quarto lugar tá One Direction.
One Direction, a música do Senhor Fale. E os meus pais são demais como eles não têm. Quando a gente viaja é irá. Mas o melhor é quando vamos pra baleia. Eu sou, eu sou. As pessoas querem saber de quem é a música original, tá ligado?
Quem é Nesse Orfalho, né? Quem copiou a música de Nesse Orfalho? Aí, em quinto lugar foi The Avengers, né? Quis saber qual que era o arco da história, né? Porque todo mundo conhecia os personagens, mas não o arco. E em sexto lugar foi 50 Tons de Cinza. Provavelmente quem não leu, né, conseguiu falar sobre o livro.
Quer saber então, isso eu acho uma coisa engraçada. Essas pesquisas que foram tops, assim, cara, você leva o quê? 5 minutos, você já conseguiu o que você quer. Porque só é só ler um pouquinho ali, quem que é o One Direction, sobre um pouquinho sobre o livro. Nenhuma pesquisa intensa, tirando o Facebook, eu acho. Eu acredito que não é uma pesquisa que leve mais de 3, 4 links você pesquisando. São realmente...
É pesquisa de dicionário.
Pesquisa de dicionário, assim, curioso.
Então, é curioso saber o que as pessoas pesquisam e o que elas querem saber o que é, né? A Wikipedia, ver a Wikipedia e o Google dá pra ter uma noção. E aí também, daí depois foi Fenômenos de 2012 e filme, né? Em oitavo lugar foi O Cavaleiro das Trevas. Em nono lugar, as pessoas pesquisaram Google, querem saber também o que é Google, o que é Facebook, o que é Google. E em décimo lugar foi também um filme, Hunger Games.
Que a galera queria saber se tem continuação ou não, né? Então, só pra finalizar, então, o que, que você acha que vai rolar esse ano? O que, que você acha que vale a pena ser citado ainda?
Então, tem o Leap Motion, que ele foi mostrado durante 2012, mas eu acho que esse ano é quando ele vai começar a vender e aparecer mais, que é o controle por movimento.
Tipo o PlayStation com movimentinho assim, Xbox com movimento e tal?
É, mais ou menos trazer o Kinect pra coisas do cotidiano. Então, por exemplo, você tá no quarto, você pode acender, apagar uma luz com um gesto, você pode mexer no seu computador com um gesto, fechar a mão significa parar a música, entendeu? Dependendo de que contexto você tá. Sim. Então, eu acho que pode ter um híbrido de touch com voz, com gestos, entendeu? Mas eu acho que isso vai ficar mais comum, porque hoje a gente só vê em videogames, né? A gente não vê para uso diário. Assim como a realidade aumentada. Talvez não com a cara do Google Glass, né? Mas tanto que a Apple patenteou a ideia de você ter uma realidade aumentada com óculos, mas essa ideia de ser tudo objetos inteligentes, sabe? Você pode controlar pelo celular, por gesto, o seu óculos vai fazer isso, a tua geladeira. Então, no geral, assim. E o Leap Motion, acho que ele, pegando uma única, eu acho que ele vai ser um que vai ficar mais popular, digamos assim.
Concordo com o Leap Motion. Pro cotidiano, como você disse, Leap Motion, dentro do cotidiano é uma tendência bem forte mesmo. Porque até essas ferramentas, hoje a gente tem colaborativo, a gente tem extensões do Arduino, que é um framework para você trabalhar com hardware, que já se conecta com o Kinect e deixa qualquer pessoa que tem conhecimento básico nisso fazer esse tipo de interação. A gente não precisa depender de grandes empresas.
Ah, sim. É, eu lembro que o Kinect criou bastante coisa open source e brincaram bastante. Então, acho que pode ter sido também daí que veio.
É legal.
Então, só comentando agora a parte de aplicativos. Então, aproveitando, comentando os aplicativos do iOS, que deu para brincar bastante esse ano e ano passado, os vencedores de aplicativos, né, o do iPad foi o Paper, que é um aplicativo bem simples para você fazer sketch. Aí o para iPhone foi o Action Move Effects, que ele é bem legal para fazer brincadeiras.
Ah, é aquele que você filma uma cena e depois insere um efeito de filme, tipo helicóptero caindo, explosão e tal.
Isso. E agora o game para iPad, Rayman, não sei se vocês lembram, era um joguinho que eu achei que tava morto, e ele ganhou como melhor jogo.
O do coelho?
Rayman.
É um bichinho com as mãos e as pernas que não fazem ligação com o corpo. Ele tem o cabelo amarelo, assim.
É.
Tem pro Android também, vale a pena.
Ah, é? Então, aí eu fiz a minha lista pessoal. Esses três eu achei legal, mas eu acho que tem muito de geral. Agora, como designer, os aplicativos que eu achei bem bonito, top 5 pessoal de aplicativos pra iOS desse ano. É, o jogo Spellsword. Ele é muito bom, ele tem um gráfico meio... pixel art. Ele tem muita ação medieval, bom humor, assim, vale muito a pena. O Olo, O-L-O, é um tipo uma bocha, mas minimalista, assim. A interface dele é muito bonita e muito simples. Você, né, é o flat design e o menu fica no centro da tua mesa, porque o centro da mesa você não toca quando tá jogando, sabe? O menu não é um botão, ele é sugere. A interface, usando o minimalismo, mais bonita que eu vi esse ano num jogo. E o jogo é divertido.
Salvou o nosso engarrafamento voltando da Copa do... de Floripa?
É, só vou. E o nome do jogo é O-L-O. Eu acho que tá de graça agora, eu peguei ele de graça. Aí, não... E esses dois jogos foram... Eles foram lançados em 2012. Agora, os dois aplicativos que eu vou falar, eles foram lançados antes, mas eles receberam atualizações boas em 2012. Que foi o Zite, Z-I-T-E, que é um aplicativo... Ele faz curadoria do seu conteúdo. Curadoria robótica, né? Você marca lá... Eu gosto de ler isso, eu gosto desse assunto, eu gosto de design, eu gosto de carro.
Legal.
E ele cria pra você esse feed com uma curadoria dele a partir do que você gosta. E ele ficou muito bom, bem mais simples de usar também. Quem quiser dar uma olhada nesse redesign, ficou bem legal. Quem fez o redesign também foi o IMDB, né? Como diz o nome, IMDB, que é o Internet Movie Database, que você consegue acompanhar filmes, ver trailers lá. Ele fez o segundo redesign agora. Ele tinha feito um redesign em 2012 e ele já lançou um para 2013. E ficou bem legal. Eles estão sempre se superando e tem bastante coisa legal.
Sim, massa. Vou botar os links ali embaixo também, só para avisar.
Aham. E para finalizar, os aplicativos que eu sempre indico, que foram lançados antes, mas vale a pena, para fechar, é o Tiny Tower, que tem para Android e para iOS.
O maldito viciou a gente, então quem quiser adiciona a gente lá no Tiny Tower.
Melhor joguinho para viciar, também um pixel art animal. E tem, para quem tem iPad ou iPhone, tem o Reader, que é R-E-E-D-E-R, que é para leitura de feed, o melhor sem dúvida. E o Apps Gone Free, que é a melhor ferramenta para você conseguir baixar aplicativos gratuitos. E aí fechou a minha indicação de aplicativos para iOS.
Bah, já que você falou, eu vou ter que falar dois aqui que eu baixei essa semaninha aí, e fica a dica aí também já para 2013. Que é o SwiftKey, que ele faz o papel de previsão de frases. Então se você começa a escrever várias frases, do tipo, estou no trânsito. Se você escrever estou, ele já vai prever que você vai escrever estou no trânsito e já vai indicar.
Por isso que você
ótimo, maravilha.
Gag. Shaved, ao invés de pork shaved.
E o outro que foi uma surpresa, mas eu estou adorando, como ex-cozinheiro, que é o aplicativo do Larica Total. Tem altas receitas legais, fáceis e rápidas, e dá pra finalmente achar coisas pelo ingrediente que você tem, assim, tipo, ah, eu quero carne, tá, eu tenho carne, eu tenho cebola. Pô, é bem legal, bem interessante. Então é isso, galera, valeu pela conversa, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Vamos manter a periodicidade agora e daqui a pouco a gente volta com uns e-mails e mensagenzinhas extras. Abraço.
Eu só espero que vocês me mandem e-mail depois, porque eu acertei.
Ah, sim. esperamos todo mundo dizendo que vocês são fodas e a gente acertou tudo. Então é isso, galera. Abraço. Aí galera, voltamos então agora para os comentários, avisos, cartinhas do leitor e tudo mais. Primeiro a gente queria mais uma vez agradecer vocês que ouviram esse terceiro cast, ouviram o primeiro, ouviram o segundo. Para você que está chegando agora pelo feed, seja por onde, saiba que a gente tem o nosso site, né, que é revistaclichê.com.br. Também temos o Facebook, que é facebook.com/projetoclichê. E, bom, o nosso último cast foi sobre, né, futebol. A gente achou que não ia ser muita coisa, mas ficou legal, né? O que vocês acharam?
Ficou bacana. E eu gostaria de salientar aqui o comentário do Robin Hood, da Universidade AMB Morumbi. Além de elogiar o programa, ele comentou às vezes nós designers temos essa visão um pouco com todas as nossas teorias e tal, a gente pode apontar vários erros na questão de um brasão, só que de logo ou de qualquer nesse sentido, mas existe muito mais coisa por trás, né? Quando a gente tá falando de realmente comunicação, não simplesmente quesitos técnicos valem pra marca, né? Você tem toda uma filiação, uma história, que às vezes se você tocar dá um desastre, assim. A gente sempre tem no curso grandes histórias, assim, como Maisena, esse tipo de coisa. Sim. E eu acho que o Robin Hood salientou muito bem, assim, quando a gente fala, assim, designer tem que sempre tomar cuidado e não pode só avaliar o hoje, ele tem que olhar toda uma história por trás, porque realmente tem, às vezes...
Eu vou concordar discordando do Robin Hood, mas é que, né, todo mundo, acho que nós como designers, a gente adora reclamar das coisas, então a gente fala nem que seja por mal, não é por mal, aliás, mas a gente fala só por falar, então a gente mete o pitaco, mas eu concordo com você, tem coisas que não se mexe, tem coisas que já tá perfeito e por aí vai, meu.
Então agora respondendo a pergunta do comentário do Anderson Butileiro, que comentou, ô louco, como assim, eu ganhei o kit de surpresa e nem fiquei sabendo, por isso que era surpresa. Porque senão você ficaria sabendo. Porque a ideia é que você continue escutando o podcast e os prêmios que são sorteados no podcast serão avisados só no podcast. Então,
agora só falta a gente entregar pra ele.
É, só falta entregar. Então agora você sabe. Aliás, você já sabia. Mas é pelo podcast. E também ia comentar que a Fernanda Madlener comentou que, mesmo não gostando de futebol, ela adorou ouvir. Quase não era todo mundo também que gostava de futebol. Mas o que importa, ou de design, ou de futebol, já consegue gostar do podcast. Aí também teve o André Lindjard, que ele falou que a gente tem humor inteligente. É, o Dilon tem humor inteligente. Ele não vai participar sempre, mas talvez... Mas talvez você consiga pegar algumas coisas de design. Então, vale a pena ainda escutar os próximos. É. E também agradecer a todo mundo que comentou. E também o Ivan Mizanzuki, que do jeito que se escreve, não parece que é o jeito que se pronuncia. Mizanzuki. Que ele falou que adorou, pra gente continuar com um ótimo trabalho, que ele tava muito afim de escutar o 3.
Além disso, pra quem não conhece, o Ivan faz parte de um outro site, que é parceiro nosso, que é o Anticast. E eles fizeram um podcast também sobre os cartazes da Copa, que tá bem interessante, tá bem legal. Eu já participei de 2 casts lá com eles. E logo, logo, quem sabe eles não dão as caras por aí. Vamos ver o que vai rolar. Além disso, eu queria novamente agradecer, né, ao Dilon e a Karina, que participaram do nosso cast e deram um tempero diferente. Bom, é isso. E agradecer e esperar que esse 2013 tenha várias novidades aí. A gente prevê várias coisas boas e novas pra vocês, leitores. Se vocês gostaram, divulguem. Se vocês não gostaram, não divulguem. Mas deem um feedback pra gente de qualquer forma. Então é isso, galera. Até o próximo podcast. Até o próximo Clichê 4. E assinem o feed e divulguem o nosso trabalho.
Tudo bem, tá então.
Eu só fiquei com uma dúvida nesse programa, que é... Agora a gente ficou órfão de fim do mundo, né? Porque era pra ter acabado. E agora, qual que vai ser a próxima data pra gente poder fazer churrasco ou, sei lá... Comprar mais coisa no mercado.
Tem aquele site lá, o próximo feriados. Não tem o próximo fim do mundo, né?
Ah, verdade.
Vamos esperar o próximo calendário.
Peraí, tendência. Qual que é a próxima tendência de fim do mundo? É zumbi? Não, é alienígena?
É
Android. É, aí a gente chama a galera do Matando Robôs Gigantes e a gente faz alguma coisa. Foi.